Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova MP que cria o marco regulatório da ajuda humanitária.
Segue para votação em plenário o projeto que destina valor de multa ambiental ao plantio de árvores.
Randolfo Rodrigues defende a abertura de processo de impeachment de Gilmar Mendes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória que cria o marco regulatório de ajuda humanitária.
O projeto prevê que os governos garantam assistência básica a brasileiros e estrangeiros. Repórter Érica Christian.
Editada inicialmente para socorrer os venezuelanos que estão em Roraima, a medida provisória trata de assistência emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária reconhecida pelo presidente da República. Pela MP, os governos federal, estaduais e municipais deverão oferecer segurança, infraestrutura e saneamento, cursos profissionalizantes, além de garantir os direitos humanos. A União fará remanejamento de verbas para o atendimento médico e escolar para os migrantes. O projeto ainda autoriza a assinatura de acordos internacionais ou convênios locais, além da transferência dessas pessoas para outros estados ou países, desde que por vontade própria. O líder do governo, senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, destacou a importância do marco regulatório como um todo.
Uma regra para que nós possamos agir. O Brasil nunca viveu uma situação como essa, então é importante que crie um marco, que crie uma condição, né, e um caminho para saber como vai agir o governo federal, não só nessa situação dos venezuelanos, mas também nos futuros governos e qualquer outra situação que viva sob migração intensa.
Já a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, cobrou do governo federal mais recursos para o estado, que, segundo ela, recebe 800 venezuelanos por dia.
Migração é responsabilidade do governo federal. E o governo de Roraima, as prefeituras de Roraima, estão absolutamente sozinhas. Na medida em que o migrante, o venezuelano, com sua família, sai em busca do atendimento de saúde, nós temos uma sobrecarga imensa na nossa rede pública.
O presidente Michel Temer liberou 190 milhões de reais para auxiliar os venezuelanos em Roraima. O dinheiro foi destinado para 9 acampamentos administrados pelo Exército.
Comissões.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que destina 10% dos valores arrecadados com multas ambientais para o plantio de árvores na cidade e a recuperação de áreas degradadas.
Pelo projeto, o dinheiro deve ser usado no município onde ocorreu a irregularidade que gerou a multa. Repórter Larissa Bortoni.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, lembrou que a proteção ao meio ambiente é uma obrigação constitucional e defendeu a importância de recursos para aumentar o verde nas cidades.
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incluído o meio ambiente urbano, pretendido pela Constituição Federal, pressupõe a existência e o favorecimento da arborização, sem a qual esse equilíbrio dificilmente poderá ser alcançado.
Outra proposta aprovada na comissão obriga a contratação de seguro por dano ao meio ambiente, sempre que isso for determinado pelo órgão responsável pela fiscalização. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, explicou ser a medida necessária para garantir o ressarcimento em casos de desastres ambientais.
Porque o problema do Brasil hoje, quando tem um desastre ambiental, é saber quem são os culpados. Normalmente culpa a chuva, culpa o chão, culpa, enfim, aquele imponderável que nós não podemos atribuir nenhuma ação.
A Comissão de Educação aprovou o projeto do senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, que isenta as rádios e TVs comunitárias do pagamento das taxas de direitos autorais ao ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
A proposta que segue para votação na Comissão de Constituição e Justiça também dispensa tais emissoras da necessidade de autorização prévia para a execução das músicas. Repórter George Cardim.
Hélio José lembrou que estas rádios não têm fins lucrativos e estão proibidas de fazer publicidade ou receber patrocínio. O senador argumentou que a cobrança do ECAD acaba prejudicando e inviabilizando o funcionamento das comunitárias.
Essa questão da ECAD ficou claro e transparente que não tem sentido, a partir do momento que as rádios comunitárias não têm arrecadação, ter que pagar a ECAD. E outra, sendo as rádios comunitárias a principal divulgadora da cultura local, do artista nacional, e não ter como sobreviver, E aí o ECAD aplicar altas multas, altas cobranças, não tinha sentido.
E segue para a votação na Comissão de Ciência e Tecnologia, projeto aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura, que incentiva a modernização do sistema de distribuição de energia elétrica.
As redes elétricas inteligentes permitirão o monitoramento e gerenciamento do transporte de eletricidade em tempo real, por meio de informações geradas por consumidores e empresas distribuidoras. Reportagem de Yara Farias Borges.
Para o autor, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, essa modernização é necessária para uma maior transparência e eficiência na prestação do serviço público de distribuição de energia.
Um sistema de baixa tensão com uma rede elétrica inteligente finalmente colocará o Brasil no século XXI na área de distribuição de energia elétrica. Se nós tivermos uma rede inteligente, nós poderemos, sempre que for do interesse do consumidor, seja residencial, comercial, industrial, ele poderá ser um cogerador na microgeração distribuída, seja de energia solar, seja de energia eólica, seja de energia a gás.
O relator da matéria, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, disse que a rede inteligente permite ainda a atualização do sistema elétrico em grande escala. Para ele, o país já deveria ter adotado esse sistema.
É preciso romper a inércia porque o setor elétrico brasileiro passa em relação à adoção dessa importante tecnologia. Vários países já a adotam em larga escala. O Brasil já iniciou essa revolução em sua indústria de eletricidade, mas os resultados são muito aquém das expectativas.
A senadora Simone Tebet, do MDB, cumprimentou a Petrobras por dar continuidade às obras da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. O Brasil, segundo ela, importa 75% desse insumo.
A senadora ressaltou que a licitação da fábrica foi vencida por uma empresa russa, que já conseguiu a liberação dos incentivos fiscais e está negociando o fornecimento de gás da Bolívia para as atividades.
Nós estamos falando de uma das maiores fábricas de fertilizantes nitrogenadas do mundo, com uma produção anual de 1 milhão e 250 mil toneladas de ureia granulada e 81 mil toneladas de amônia.
Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, comemorou decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que suspendeu a venda sem licitação de 90% das ações da transportadora associada de gás para uma empresa francesa.
A transportadora, acrescentou ele, é uma subsidiária da Petrobras que controla um gasoduto de 4.500 quilômetros, por meio do qual distribui gás natural para o Nordeste.
Antônio Carlos Valadares afirmou que a venda faz parte do conjunto de iniciativas de Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, de abrir mão do pré-sal e de outros ativos da estatal para atender aos interesses de acionistas e da própria companhia.
É preciso ressaltar, contudo, que a quarta turma deixou espaço para a continuidade da alienação da empresa desde que precedida de licitação. E a Petrobras, não obstante a mudança de comando, deverá insistir na venda deste ativo.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu a admissibilidade do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, formulado pelo jurista Modesto Carvalhosa.
De acordo com o jurista, Gilmar Mendes abusa do cargo e da função que exerce por diversas razões.
Uma delas, citada pelo senador, é manter encontros privados com o presidente Michel Temer, mesmo tendo proferido o voto de desempate em favor de Temer no julgamento da cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder econômico no Tribunal Superior Eleitoral.
Outro fato que depõe contra Gilmar Mendes, acrescentou Randolfe Rodrigues, é ter ligado para o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, antes de este ser preso no âmbito da Operação Ararat da Polícia Federal, tendo na ocasião garantido intervir em favor do ex-governador junto ao ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF.
De antes, defensor enfático da Lava Jato nos governos petistas, passou a ser seu opositor ferrenho quando viu as investigações se avizinharem do novo ocupante do Palácio do Planalto. Cuida-se de um magistrado que encarna com perfeição o famigerado estado de compadrio, que altera a jurisprudência conforme o réu, em desprestígio do Estado de Direito, sem desassombro algum ao escancarar sua leniência em relação à criminalidade de colarinho branco.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.